Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 10 de junho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... O governo do Paraná vai pagar primeira parcela de auxílio para MEIs e empresas até o dia 30 de junho. Três universidades paranaenses estão entre as 25 melhores do país, segundo o ranking internacional. E a Universidade Estadual de Maringá é a primeira universidade das Américas e do Hemisfério Sul com mais pesquisas de mulheres. Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional. Saiba em quais casos. E ainda as notícias da vacinação no Paraná. Também tem notícias de esporte, serviços, economia e tudo mais para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A Secretaria Estadual da Saúde anunciou que o Paraná vai usar a vacina da Janssen, fabricada pela farmacêutica Johnson & Johnson, para avançar na imunização contra a Covid-19 em um novo segmento, os trabalhadores do transporte. A informação foi divulgada pela Agência Estadual de Notícias. Segundo o anúncio, serão contemplados profissionais do transporte coletivo rodoviário de passageiros, do transporte ferroviário, transporte aquaviário e caminhoneiros. De acordo com o Plano Estadual de Vacinação, esse grupo é formado por 178.639 pessoas. O Ministério da Saúde estima que as doses cheguem ao Estado até esta sexta-feira. Não há um número definido, mas a Secretaria de Estado da Saúde trabalha com a perspectiva de 150 mil doses. As vacinas integram o primeiro lote com 3 milhões de doses fornecidas ao país pela farmacêutica norte-americana. Elas têm prazo de validade até 27 de junho, por isso devem ser distribuídas e aplicadas rapidamente. A entrega da remessa foi antecipada pelo fabricante para atender um pedido emergencial do Ministério da Saúde. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esta é uma nova alternativa para a população paranaense.
Devem chegar nesta semana ainda essas doses. O Ministério da Saúde dá a data de 27 de junho como última data para a sua utilização. Nós queremos abrir principalmente a nossa proposta de pactuação com os municípios, é para os caminhoneiros, para os cegonheiros, pessoas do transporte rodoviário e também do transporte coletivo dos municípios. Então, é um grande esforço para vacinar todos. São 3 milhões de doses que vêm para o Brasil. O Paraná sempre tem direito a 5%. Nós teremos aí em torno de 150 mil doses aqui no Paraná.
Além da novidade sobre a nova vacina que chega em breve ao estado, ontem o Paraná recebeu mais 238 mil vacinas contra a Covid-19, sendo 237 mil doses do imunizante AstraZeneca Fiocruz, produzido no Brasil a partir de ingrediente farmacêutico ativo importado, e mais 1000 doses da AstraZeneca Oxford, importadas por meio de consórcio. Conforme o governo, as vacinas fazem parte da 24ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. As novas doses estão no Centro de Medicamentos do Paraná e vão ser distribuídas a partir desta quinta-feira. Com o novo lote, o Paraná ultrapassa a marca de 6 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 recebidas. Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná abre inscrições para selecionar profissionais da saúde. E Maratona de Sustentabilidade da Uninter traz convidados para tratar dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços. O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná, CONSAMU, abriu inscrições de um processo seletivo simplificado para contratar 55 profissionais da área de saúde. As oportunidades são para os cargos de enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, motorista socorrista e técnico de enfermagem. As vagas são distribuídas em 13 municípios da área de abrangência do consórcio: Assis Chateaubriand, Capitão Leone das Marques, Cascavel, Corbéria, Guaíra, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Nova Aurora, Quedas do Iguaçu, Palotina, Terra Roxa, Toledo e Três Barras do Paraná. Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 9.600, conforme o cargo e a carga horária pretendidas. As inscrições seguem até o dia 22 de junho e podem ser enviadas por correio ou feitas presencialmente na sede do CONSAMU, em Cascavel. Nesta sexta-feira, dia 11, o Centro Universitário Internacional Uninter realiza a segunda maratona de sustentabilidade. Serão 12 horas de lives transmitidas gratuitamente por meio do Facebook e YouTube oficiais da instituição. Com o tema central, O Nosso Futuro Comum, o evento tem como objetivo levar informação de qualidade e conscientização a estudantes, professores, profissionais e comunidade em geral sobre os riscos e agressões que o planeta vem sofrendo, além de instruções em como contribuir para reverter tais situações. Os temas das palestras estão alinhados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Mais informações e inscrições em extensãocommerce.uninter.com. extensãocommerce.uninter.com. Repórter Jomar Valença.
Com falta de estrutura, pequenos municípios do Paraná enfrentam um cenário muito difícil com mais esta fase de agravamento da pandemia do coronavírus. Prefeito da região noroeste diz que é preciso escolher o paciente que será entubado. A reportagem é de Letícia Tristão.
Se o país está vivendo a terceira onda do coronavírus, o impacto está sendo mais severo nos pequenos municípios, que não têm estrutura para a quantidade de pacientes que precisam de internação por tanto tempo com a doença. É uma realidade que as cidades menores não enfrentaram tão fortemente nas outras fases mais difíceis da pandemia. Na região de Maringá, o prefeito de Floresta, Ademir Maciel, encaminhou um áudio por aplicativo pedindo que todos repassassem a mensagem de apelo. A reportagem conversou com o prefeito, que confirmou ser dele o áudio. Segundo ele, Floresta vive um momento caótico no sistema de saúde, tendo que escolher quem vai ser entubado.
A situação nunca foi tão pior do jeito que está dessa vez. Então, nós estamos assombrados com tudo que nós estamos vendo dentro do hospital, as dificuldades que a equipe estão, morrendo gente, não temos UTI em lugar nenhum, não pode ter dinheiro que for, não consegue UTI de forma alguma. Então eu estou aqui em Curitiba tentando conseguir respirador para a gente levar para o hospital nosso. Maior dificuldade também, a gente está vendo aqui em todos os municípios, não é só Floresta, é todas as regiões do Paraná. Então eu peço para vocês que vocês compreendam esse decreto. Eu não quero fechar a igreja porque eu quero. Eu não quero fechar comércio porque eu quero. É obrigado, nós somos obrigados a fazer isso porque não tem outra forma de atender as pessoas. O hospital está lotado de gente. Não adianta a gente ter leito e não ter como a gente entubar e pessoas para ficar lá ambuzando até o SAMU liberar uma vaga em Maringá, porque essa vaga não libera. Geralmente quem vai para UTI é de 15 a 20 dias. Então eu peço para vocês que, pelo amor de Deus, me compreenda nesse momento. Fiquem em casa.
Mas não é só em Floresta que a situação está crítica. De acordo com o prefeito de Araruna, Leandro Oliveira, o hospital da cidade está com o triplo da capacidade de pacientes. E além de toda a situação no sistema de saúde, há a preocupação com a saúde financeira do município.
A gente trabalhava com a capacidade para 5 leitos. O nosso hospital não é um hospital de baixa complexidade. Hoje nós estamos com o triplo, de pessoas internadas na ala Covid. Assim, a gente está tentando, Letícia, segurar o máximo possível de pessoas aqui para que não sobrecarregue a Santa Casa. Isso que a Santa Casa tem de todos os 25 municípios da Concan, exceto Goiânia, que tem a Santa Casa lá, que também se encontra agora diminuindo o número de casos, porém ainda com o reflexo de pessoas internadas. E o Covid ele não está mais escolhendo idade. Então, o que a gente tem pedido hoje? A gente tem sofrido com parte financeira. Hoje uma vítima de COVID, um paciente COVID, para nós hoje, a gente fazendo conta, ele já sai, a partir do momento que a gente detecta que ele está com COVID, ele já custa R$1.000 para o município. Então, assim, você multiplica nisso, nessa quantidade diária de pessoas que estão sem lugar, isso está exorbitante, a gente vai ter que parar alguns departamentos para poder cobrir essa conta. Nós temos que ainda continuar fazendo gestão, mas não é por isso que a gente pede as pessoas. Hoje é que a gente, nós prefeitos, trabalhamos em cima da conscientização das pessoas.
Ainda segundo o prefeito de Araruna, a solução para a demanda de oxigênio tem sido emprestar entre os municípios vizinhos, já que não há tempo de chegar até a usina para abastecer os cilindros.
O município que está sobrando um pouquinho, empresta para o outro para ninguém ficar sem, todo mundo se ajudando. Então hoje a gente conta com a solidariedade dos vizinhos para não só Araruna, como vice-versa, para a gente poder estar mantendo a estrutura.
De Maringá, Letícia Tristão.
A primeira parcela do auxílio emergencial do governo do Paraná para microempreendedores individuais, pequenas e microempresas de setores mais afetados pela pandemia de Covid-19 vai ser paga até o dia 30 de junho, conforme a administração estadual. O programa foi regulamentado pelo governador Ratinho Júnior por meio de decreto nesta quarta-feira. Segundo o governo, o auxílio vai destinar R$ 80 milhões para quase 125 mil empresas ativas. O valor é 35% superior ao estimado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Para ter acesso ao auxílio, os empresários terão que fazer cadastro no site do programa auxilioemergencial.pr.gov.br e, na sequência, será disponibilizado o aplicativo Auxílio Emergencial Paraná. Microempresas vão receber R$ 1.000 em 4 parcelas, já as MEIs, R$ 500 em 2 parcelas. E agora, José Ville traz o destaque da economia e o assunto é inflação.
Economia. Desde o ano de 1996, a inflação não tinha uma alta no mês de maio como a deste ano. A inflação oficial, que é medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,8% no mês. A pesquisa é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com isso, o aumento de preços já acumula 8% em 12 meses. E se considerar só este ano, a alta acumulada já foi de 3,2%. Os que mais subiram foram os preços da moradia e transportes. E o que mais pesou nesta alta foi o custo da energia elétrica e da gasolina. Mas a alta foi ainda maior para as famílias de baixa renda. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a variação da cesta de compras para famílias com renda abaixo de 5 salários mínimos, ficou em 0,9% em maio. Este índice foi o maior para o mês de maio desde 2016. No acumulado de 12 meses, a alta de preços subiu 8,9%. E contando só este ano, o aumento de preços foi de 3,3%. Os números do INPC mostram que quem ganha menos tem alta maior de preços no país. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Mais um dia de instabilidade no Paraná, com chances de pancadas de chuva em boa parte do estado. Até mesmo temporais podem ocorrer em algumas localidades. A temperatura não passa dos 19 graus em Jacarezinho, 21 graus em Paranavaí, 18 graus em Londrina, 21 graus em Foz do Iguaçu, 18 graus em Cascavel, 17 em Guarapuava, 18 em Pato Branco, 17 graus em União da Vitória, 18 graus é a máxima prevista para Curitiba e 22 graus em Paranaguá. No próximo bloco, a Universidade Estadual de Maringá é a primeira universidade das Américas e do Hemisfério Sul com mais pesquisas de mulheres. Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional. Saiba em quais casos. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.